Bom dia a todos. É um enorme prazer estar presente nessa casa novamente, uma casa na qual me sinto muito à vontade, né? Considero todos amigos aqui, que a Polícia Civil está entre amigos. Agradeço, senhor presidente, em seu nome, em nome da vereadora Zuma, né, que me convidou para participar da sessão hoje. O meu bom dia, né, e o meu agradecimento em nome da Polícia Civil, pela oportunidade de estar aqui hoje, conversando um pouco com vocês nesse mês tão importante que é o mês Agosto Lilás, um mês voltado à conscientização sobre a violência doméstica contra a mulher, onde a gente busca fazer uma série de atividades, então, relacionadas à conscientização, né, do combate à violência doméstica. É o mês onde foi promulgada a Lei Maria da Penha. Nesse ano, estamos comemorando 15 anos da Lei Maria da Penha. É uma lei que nos trouxe uma série de avanços muito importantes em relação ao combate à violência doméstica contra a mulher. Tivemos muitos avanços, mas ainda há muito o que se fazer. Hoje eu vou falar um pouco dos dados do feminicídio, dos feminicídios no nosso estado do Rio Grande do Sul. Dados de 2020, o ano da pandemia, e os dados que nós temos até hoje de 2021, né, que continuamos ainda nesse período complicado da nossa história, enfim, onde houve um aumento significativo nos números de violência contra a mulher. Mas a Polícia Civil está cumprindo a sua missão. Né? Nós não trabalhamos sozinhos. Aqui em Uruguaiana se tem toda uma rede bastante integrada de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Eu considero que estamos muito bem, vereadora Zuma, em nosso município, né? Com nossos serviços, o trabalho que está sendo feito, não só pela Polícia Civil, que não trabalha sozinha, mas também pelo CRAM, que está aqui presente, né? E eu cumprimento as meninas aqui, a Janete, a Carol e a Rochelle, pelo trabalho incrível que vem realizando em Uruguaiana desde o ano passado, quando nós tivemos a felicidade de instalação e criação do CRAM, esse serviço tão importante e que vem prestando um trabalho incrível no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Uruguaiana. Não só o CRAM, mas como o trabalho realizado pela Guarda Municipal, pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, através do plantão, atendimento dado na Sala das Margaridas, e principalmente, né, falando da DEAN, que aqui eu dou todo o meu agradecimento e faço a minha homenagem à Tanise, uma policial que trabalha comigo, praticamente desde a criação da DEAN, em 2014. Nós já atendemos, já registramos mais de 4 mil ocorrências desde a criação da DEAN. Já houve esse número de atendimentos. O trabalho que lá se faz se deve a ela e à equipe maravilhosa que eu tenho junto comigo, apaixonada pelo que faz. Realiza um trabalho de acolhimento e investigação maravilhoso. Então, vamos começar. Eu peço licença para sair aqui da tribuna, que está mais perto de porque o feminicídio, que é o crime, né, que mais o homicídio da vítima de violência doméstica, que é o que se busca evitar. É claro que a gente não quer que aconteça nenhum crime. O ideal, né, que no mundo ideal, quem sabe daqui a uns anos, quando a gente estiver comemorando a Lei Maria da Penha, 50 anos da Lei Maria da Penha, enfim, os nossos números estejam em outro patamar. Mas o que se quer agora é diminuir todos os índices e principalmente de feminicídio. Nós estamos com um índice bastante elevado, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, e é uma tendência mundial após a pandemia também, esse aumento dos índices. No Brasil, a cada 5 horas tem uma mulher vítima de feminicídio, é um número bastante elevado. A nossa realidade aqui em Uruguaiana, felizmente, e eu acredito que sem sombra de dúvida, devido a todo o trabalho da rede de proteção, não só da Delegacia da Mulher, o ano passado nós não tivemos nenhum feminicídio em Uruguaiana, que foi, assim, realmente algo a se comemorar. Esse ano, infelizmente, tivemos um caso em abril, de primeiramente uma tentativa de feminicídio, com uma tentativa de suicídio, que resultou, depois de alguns dias, no falecimento da vítima. E aqui vocês vão, diante dessa apresentação, vão ver a importância do registro de ocorrência e da busca de ajuda pela vítima para se evitar esse crime. Então, vamos dar início à apresentação. Esse é uma apresentação que é feita por toda a Divisão de Proteção à Mulher. Nesse mês de agosto, as delegacias do interior estão fazendo para a gente divulgar esses dados e, com a divulgação desses dados, demonstrar a necessidade da procura de ajuda, do registro de ocorrência e de como isso salvam vidas. Nós tivemos, no ano passado, 80 feminicídios consumados no Rio Grande do Sul. É um número bastante alto. 80 mulheres, né, com suas vidas... ...finais de semana, onde há, né, maior consumo de bebidas alcoólicas, normalmente os casais ficam mais em casa, né? Então, é um dado a se analisar. 56% durante o dia. Eu vou passar rapidamente para não alongar. A gente tem que ressaltar, principalmente nesse mês, voltado ao combate à violência doméstica, 82% das vítimas de feminicídio jamais registraram uma ocorrência contra. Isso, a importância de se buscar uma delegacia de polícia, de se fazer a denúncia, de se solicitar medida protetiva. A busca de ajuda e do registro realmente salva. 81% dos feminicídios são entre companheiros ou ex-companheiros. O local do fato, 70% cometidos na residência da vítima ou do agressor. O meio empregado, 39% foram praticados com o uso de arma de fogo. Por isso, também, a importância do registro, da ocorrência, quando a vítima sabe que o agressor possui arma de fogo, para nós, então, através da Delegacia da Mulher, solicitarmos o mandado de busca e apreensão dessa faz, né, diariamente, faz parte do nosso trabalho na delegacia. Assim que se sabe, através de um registro, que aquele agressor tenha acesso à arma de fogo, pode, né, até a vítima desconfiar de que ele tenha, se faz o pedido de mandado de busca e apreensão e muitas das vezes se encontra essa arma, então se retira essa arma que pode ocasionar um feminicídio. Nesse feminicídio de abril que nós tivemos esse ano, foi através do uso de arma de fogo. A vítima não havia registrado ocorrência, nunca tinha procurado a delegacia de polícia. Então, para vocês verem a importância, ela sabia dessa arma de fogo, não havia feito o registro, não tinha solicitado medida protetiva. E a importância também do registro ser feito na primeira ameaça, na primeira perturbação. O feminicídio, ele não acontece de uma hora para outra. Não é o primeiro fato entre aquele casal. Antes daquilo, há uma série de crimes de menor importância que devem ser registrados, que a vítima, né, deve buscar ajuda, deve ligar, ter, através daquele sinal que ela recebe de que algo está errado, né, buscar ajuda desde aquele primeiro momento para evitar o pior, então. Porque realmente, nos relatos que a gente tem, né, e quando a gente vai investigar um feminicídio, aquela nunca é a primeira situação de violência entre o casal. Perfil das vítimas, 80% são mulheres brancas, 46% possuem ensino fundamental. Vocês podem observar que há diversos graus de escolaridade. cidade, né? Acontecem, então, às vezes se acha, né, que mulheres que têm um grau menor de escolaridade que são as vítimas ou as mulheres negras, e esses dados de 2020 vieram nos demonstrar o contrário. 69% dos agressores são brancos, 63% possuem ensino fundamental. A situação em 2020 dos casos que nós tivemos, 39 estão presos, os autores dos feminicídios, 28 mortos. Acontece muito, é muito comum o suicídio após o crime de feminicídio. Muitos deles acontecem na frente dos filhos menores, e 13 indivíduos estão em outra situação, ou em liberdade ou foragidos. Aqui, 79% das vítimas de feminicídio tinham entre 20 e 50 anos de idade, então são mulheres mais novas. E aqui, ó, e esse, considere para nós, em termos práticos, o dado mais importante. 93% das vítimas têm medida protetiva em vigor. Então, aqui, né, vem demonstrar, através dos números, o que a gente sempre fala, da importância de se buscar ajuda, de fazer o registro e de que realmente a medida protetiva salva vidas. A partir do momento em que a vítima registra a medida protetiva na delegacia, solicita a medida protetiva na delegacia e ela é deferida pelo Poder Judiciário, o agressor, sendo intimado dessa medida protetiva, ele pode gerar a sua prisão se ele descumpre. É o que se faz, né, Tanise? Diariamente lá na DEAN, a gente não tolera, né, nenhum descumprimento de medida protetiva. Logo que chega a nosso conhecimento através da vítima ou através da patrulha Maria da Penha, quando é o caso de um descumprimento, se faz a representação pelo pedido de prevenção, que aqui em Uruguaiana funciona muito bem. A nossa parceria com o Poder Judiciário e o Ministério Público funciona 100%. Todos trabalhamos em perfeita harmonia. Então, a maioria desses pedidos são feridos pelo Poder Judiciário e esses agressores são presos justamente e somente por descumprirem a medida protetiva. Fica um bom período, dependendo do caso, né? E também pode ensejar esse descumprimento às prisões em flagrante, tanto pela Guarda Municipal, que realiza um brilhante trabalho aqui em Uruguaiana, quanto a Brigada Militar, também, que é muito atuante e que semanalmente prendem agressores justamente por descumprir essas medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário. Os antecedentes. 81% das ocorrências se deram dentro do contexto doméstico e familiar. 18% das vítimas possuíam registro de ocorrência de violência doméstica anterior ao fato, quanto ao agressor, às vezes, né, ocorrências mais antigas, que não estavam com medidas em vigor. E 5 dessas 80 vítimas possuíam medidas protetivas de urgência na época do fato. Então, né, concluindo, apenas 6 tinham medidas protetivas válidas, 6%. Agora, em 2021, nós temos os dados até junho. Em julho, houve um crescimento bastante significativo, até que saiu nos meios de comunicação, um jornal aqui da cidade, né? Em julho, nós tivemos no estado 9 feminicídios consumados. Em agosto, não encerrou ainda, mas esse número vai ser alto também, pelo que se tem até agora. Até junho, foram 49, né? Um desses aqui em Uruguaiana. Houve uma redução de 3,9% comparado, uma pequena redução comparado com 2020. Aqui os números dos tentados e consumados por mês, totalizando os 49 até junho de 2021. Os principais dados de 2021, 80% dos feminicídios consumados foram íntimos. Apenas aqui, ó, mudou para menos ainda, 2% só possuíam medida protetiva em vigor. 98% sem. Ao tipo de feminicídio, mais de 80% entre companheiros ou ex-companheiros. As medidas protetivas, de novo, mais de 95% das vítimas não possuíam MPU em vigor nos dois anos, né? Perfil das vítimas, a maioria branca, e mais de 50% possuindo ensino fundamental. os agressores, a maioria brancos, também 45% com o ensino fundamental, 40% com o uso de arma de fogo e 26% com arma branca, que é um meio muito utilizado também, né, a faca. A gente teve agora, recentemente, em Uruguaiana, como todos sabem, né, dois feministas espancados que, por sorte, as vítimas não faleceram, tiveram lesões bastante graves, mas ambas também não possuíam registro e nem medida protetiva em vigor. Aquelas duas vítimas das marteladas, né, da arma branca, que foi no mesmo dia, os fatos completamente distintos, né, não tinham nenhuma ligação. No mesmo dia, duas vítimas de tentativa de feminicídio através de marteladas sofreram, né, esse ataque aqui em Uruguaiana. Felizmente elas estão bem, mas foi algo muito grave e elas não possuíam registro de ocorrência e nem medida protetiva. Os dois agressores estão presos nesse caso das marteladas. A maioria acontece na residência. Aqui, 59% de 2021 estão presos. O caso nosso de Uruguaiana, do feminicídio de abril, está preso também. 36% cometeram suicídio. O perfil das vítimas, a maioria é entre 25 e 29 anos, mas há em todas as faixas etárias, como podem perceber. Entre 20 e 50 é a maioria. Aqui também a diferença, né, do final de semana para o meio de semana. A estrutura da Polícia Civil para atendimento das vítimas de violência doméstica e familiar. Hoje nós contamos com 40 salas de Margarida em todo o Rio Grande do Sul, que é uma sala que nós temos aqui em Uruguaiana. Funciona na DPPA, na delegacia de plantão, porque as ocorrências dos finais de semana e as que ocorrem à noite, no meio da semana, são atendidas no plantão da delegacia de polícia. E as relacionadas à violência doméstica, então, existe uma sala especial, que é a Sala das Margaridas, para o atendimento dessas vítimas e para a realização das prisões em flagrante, né, que é uma sala diferenciada, separada do plantão, muito acolhedora, e que nós temos em Uruguaiana desde o início do ano passado. É um ambiente muito, muito bacana, assim, é uma das metas da nossa chefe de polícia, que trabalhou muito tempo na Delegacia da Mulher em Porto Alegre, é instalar em todas as delegacias de plantão do estado do Rio Grande do Sul. Contamos com 23 delegacias de atendimento mulher especializadas, e 44 delegacias de pronto atendimento. Então faltam só quatro salas de margaridas para serem implantadas aqui no Rio Grande do Sul. Agora no final eu trouxe um pouquinho, né, que era a princípio era o tema da fala, né, a violência contra a mulher em Uruguaiana. Como eu disse no início, vereadora Zuma, eu acho que nós estamos muito bem aqui em Uruguaiana. Não só falando né, em nome da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher, mas falando do CRAM, do atendimento psicossocial que lá realizam, do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, a Guarda Municipal e a Brigada Militar, que são muito atuantes na nossa cidade e todos realizam um trabalho importantíssimo e fundamental aqui em Uruguaiana. Claro que há muito ainda para ser feito. Nós não temos, né? Estamos no caminho. Os resultados, né, aí indicam, né, o resultado que a gente tem em relação ao número de feminicídios, que é muito baixo comparado aos números do nosso estado e de cidades com a mesma população que Uruguaiana. Mas tem muito que ser feito ainda, né? Falta a casa-abrigo, nós não temos uma casa-abrigo. Que está a caminho, né? Tudo indica que sim, que bom. E também tem algo muito importante, que é uma carência na nossa rede de atendimento, e que eu acho que é uma questão de tempo também, é algo voltado para o agressor. Porque a gente fala, e a nossa preocupação principal é a mulher, mas a violência doméstica nunca vai acabar enquanto a gente não tiver olhares também para o agressor, né? Para que isso não se repita com outras vítimas, para que realmente cesse aquele ciclo de violência, porque muitas vezes as vítimas retornam para o agressor ou não querem se separar, elas apenas querem parar de sofrer a violência. Então, nós temos que ter, e seria importantíssimo em nosso município também ter algo voltado para o agressor. Então, vou falar um pouquinho dos números aqui de Uruguaiana. As ocorrências registradas, isso do primeiro semestre, nós fizemos de por semestre até junho esses dados, do ano passado, 2020 e 2021. É um número grande, mas há uma subnotificação muito grande também. A gente sabe que apenas 10% dos casos de violência doméstica que realmente ocorrem chegam até a delegacia de polícia. Então, às vezes a gente, né, se espanta com os números. Ah, é um número elevado, mas existe mais, muito mais ainda e que precisa chegar até nós. Por isso que a gente faz essas campanhas, né, de conscientização para que busquem ajuda, para se evitar o feminicídio. Então, a gente, ao mesmo tempo que não se quer um número elevado de registro, é o que se quer, né? Porque é o que se quer que se busque ajuda. As medidas protetivas solicitadas, os números em 2020 e 2021. As prisões preventivas realizadas pela DEAN, 2026, agora em 2021 já 14, no primeiro semestre. Que é essas prisões preventivas, a grande maioria delas é em razão do descumprimento das medidas. E as prisões em flagrantes feitas na DPPA, que é o trabalho que eu falo, né, que é da Guarda Municipal e da Brigada Militar, no momento que estão atendendo ali a ocorrência e que levam até a delegacia de plantão, onde é lavrado o flagrante. Feminicídios consumados, ano passado nenhum, esse ano um. E assim eu finalizo, né, a apresentação com, às vezes a gente acha que é meio chato demonstrar esses números, mas eu considero importante justamente para demonstrar a necessidade da busca de ajuda, do registro, não só pela vítima, às vezes quando ela não está preparada, né, ou está muito vulnerável, acontece muito da vítima não procurar por todos aqueles casos clássicos que a gente sabe, ou por medo, ou por vergonha, estar muito fragilizada, às vezes estar muito deprimida. Então, que familiar, em casos mais graves, que familiares, vizinhos, né, pessoas conhecidas, até os empregadores, busquem a delegacia, pode-se fazer denúncias anônimas, a pessoa jamais vai ser identificada, né, e porque a gente vai atrás também. Quando não há, faz uma investigação a respeito daquele fato noticiado até nós, quando a vítima não tem condições de buscar ajuda sozinha, de ir sozinha até a delegacia. Então, é por isso, né? A violência doméstica é algo de responsabilidade de todos nós. Então, que isso seja divulgado, né? Existe toda uma rede de atendimento em Uruguaiana, existe onde buscar ajuda. Então, é um trabalho nosso divulgar isso. Né? E quando perceber que existe alguém sendo vítima, então, que incentive a buscar ajuda ou até mesmo faça a denúncia anônima. Muito obrigada, senhores vereadores.
Muito obrigado, doutora Caroline. A gente pede que a senhora fique aqui conosco e chamamos então a Janete Paré para falar a respeito do CREA.
Bom dia, então, a todas as autoridades. Senhor presidente, vereadora Zuma, gostaria muito de agradecer a vereadora Zuma pelo convite e pela sempre atenção com o CRAM, com todas as questões desde da nossa inauguração. Meu nome, então, é Janete Paré, sou assistente social, especialista em políticas públicas e hoje coordeno o CRAM. Tive a honra de ser convidada desde a sua inauguração, então. O CRAM, que é um centro de referência de atendimento à mulher, né? E ele foi inaugurado em 5 de junho de 2020. Atendemos então até o momento 230 mulheres que sofreram algum tipo de violência, né? E conforme consta, ontem eu estudando um pouquinho, lendo um pouquinho para colocar alguma coisa como números, porque a gente foi convidada às pressas assim. E fui procurar no caderno, abri e achei esse dado que eu achei importante de colocar hoje, que conforme consta no caderno de denúncias do 180, a violência doméstica e familiar é a principal causa do feminicídio no Brasil e no mundo. E apesar, né, de ser um tema que está sempre na mídia, ele não chega, a informação não chega até todas as pessoas, né? Não chega da mesma forma. E muitas mulheres acabam sofrendo violência, sofrendo dentro de casa ou uma relação abusiva e não percebem que estão nela. Desta forma, então, consideramos que se tenha conhecimento, a gente conhecer a tipificação das violências que está prevista na Lei Maria da Penha, tendo em vista que, dentre todas as formas de violência contra a mulher, aquela praticada dentro do ambiente familiar é uma das mais cruéis e perversas, já que ela acontece dentro de casa e pelas pessoas mais próximas ou dentro de uma relação que é íntima. A violência doméstica, então, ela é tipificada na lei. É a física, né? A ofensa, as violências. A física, que é a ofensa à integridade ou à saúde corporal da mulher. A psicológica, que cause prejuízos emocionais, abale o poder de decisão, autoestima da mulher, que inclusive a psicológica, a violência psicológica, ela vem a ser considerada crime há pouco tempo atrás, agora no Código Penal. A violência sexual, que é qualquer contato, considerado qualquer contato de cunho sexual que não seja desejado pela mulher. A violência patrimonial, que retém, subtrai, destrói, danifica qualquer bem material que tenha valor sentimental para essa mulher. A violência moral também, a calúnia, a difamação, a injúria, espalhar boatos, xingamentos, também são considerados, entre outras, isso aqui só são exemplos, né, que, de violência que são praticadas contra a mulher. Infelizmente, muitas vezes a mulher não percebe que está numa relação abusiva. Mas existem sinais que devem acender, como a doutora Carolina acabou de falar, né, que existem alguns sinais que devem ser percebidos, tendo em vista que, quando acontece um feminicídio, já iniciou muito antes a violência, já iniciou lá atrás, às vezes com um impedimento de uma visita dos familiares, muito ciúme, palavras ou expressões como tu engordou, se eu te deixar ninguém vai te querer, puxões de cabelo, são só alguns exemplos das várias formas que a violência se apresenta. As mulheres de Uruguaiana, então, hoje, elas contam com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o CRAM, que é um espaço de acolhimento. Nós temos assistente social, temos psicólogos, uma psicóloga, uma advogada, que hoje, inclusive, está completa o nosso serviço, né? Porque nós iniciamos com um serviço, com um atendimento psicossocial e um atendimento jurídico voluntário. Hoje, através de um processo seletivo realizado pela Prefeitura, a gente recebeu um advogado também, que compõe essa equipe de forma efetiva. Então, a gente vai ter esse profissional, ele vai fazer, ele realiza nós realizamos um atendimento social, psicológico e o judicial, né, um acompanhamento naquelas audiências em processos judiciais, com a aplicação da Lei Maria da Penha. E o profissional, quando ele atende, quando a mulher chega até o nosso serviço, o nosso profissional vai atender, ele vai identificar qual é a situação e se existem necessidades mais urgentes, que às vezes a mulher chega de um problema, ela não registrou ainda uma ocorrência, então ela tem um problema de segurança, ou ela precisa de alguma informação, ou com a saúde dela, que aconteceu alguma violência que necessite uma consulta médica, um atendimento médico mais urgente. Isso é verificado num primeiro momento, então, para só, então, depois a gente traçar um plano de atendimento que seja eficiente para cada caso, né? Porque a gente vai avaliar se essa mulher precisa ser inserida num CREAS, num CRAS, para uma assistência de referência, ou uma assistência especializada, que vai ser um CREAS, um acompanhamento com a saúde. Também trabalhamos em rede em situações mais que pedem, que são analisadas e que pedem um atendimento de Secretaria de Saúde, da área de segurança. Temos trabalhado assim em rede, temos conseguido alguns resultados assim muito bons, inclusive com a doutora, a entrada da doutora Caroline Krieger. Nós já tivemos alguns resultados bem eficientes, porque a gente não tinha esse acompanhamento dentro do processo. Hoje a gente consegue, ela consegue acompanhar o processo todo na vara judicial também, nas questões de Maria da Penha, e faz essa diferença quando ela efetiva o direito para a mulher, que é visto lá dentro, junto com na hora da audiência, como é que fica a situação da mulher, porque muitas vezes ela não consegue expressar o que ela está precisando. E a assistência social toda faz todo, a mulher chega de várias portas, né? Nós temos uma amplitude bem tamanha assim, para receber a mulher. Ela pode vir tanto da área judicial, ela pode vir da área de saúde, do MAESF, da própria delegacia, que é um caminho natural que faz, tendo em função, porque já desde da inauguração do CRAN, nós temos um canal bem fechado com a doutora, com a equipe da doutora, que nos auxilia e também nos encaminha, sempre chegando a nós, e a gente vê, a doutora falou em subnotificação, e isso acontece, infelizmente acontece, a gente percebe, porque a doutora apresentou números ali que são 608, nós temos 230 mulheres do atendimento da inauguração até o momento. Então, o que nós percebemos? Que essa mulher não chega. E temos casos que essa mulher ainda também não chegou até a delegacia, porque nós temos questões de que a mulher chega até o nosso serviço e ela, se ela não querendo, ela não vai registrar, e dependendo da avaliação da situação, vai se avaliar dentro da equipe. E isso é acordado com a mulher, porque ela chega, ela tem o direito dela, ela é um sujeito de direitos. Então, a gente tem que respeitar e tem que traçar um plano que seja eficiente para ela, para a segurança dela, e que não se rompa vínculos junto com a família, dentro do possível, dentro do que for acordado, junto com a equipe, junto com a rede. Tem que se articular, e a gente tem conseguido essa articulação, tem conseguido montar estratégias para esta proteção. Tá? Oportunidades desta como hoje, uma plenária onde muitos podem acessar, né, no atual formato virtual que a gente vive, proporciona uma mudança então de paradigmas, porque hoje em dia a gente fala de violência doméstica para um entendimento geral, e a gente já consegue entrar mais para direitos e falar, eu acho que é importante a gente dizer, né, que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar nas nossas relações. É urgente, então, que se a gente erradicar qualquer forma de discriminação, preconceitos e intolerância. Porque nos dias que a gente vive, a gente precisa mudar mesmo, mudar o olhar, mudar esse olhar patriarcado, que o homem que manda, e não serve mais. A mulher, ela precisa se enxergar como sujeito de direitos, como uma pessoa autônoma, que ela tem direitos e ela tem direito de construir a vida dela da melhor forma que couber para ela e para os seus familiares. Eu vou deixar, então, aqui uma citação da autora Maya Angelou, que ela coloca: toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Maya Angelou. O serviço, então, ele está na Rua Doutor Maia, no centro da cidade, na parte superior da Secretaria de Desenvolvimento Social. Gostaria também de uma informação que eu lembrei agora, é que o CRAN, que é um centro, ele faz parte de uma rede, né, de atendimento, de enfrentamento à violência contra a mulher nacional, E ele foi cadastrado agora, nessa semana. A gente já havia tentado fazer esse cadastro anteriormente e não obtivemos resposta. Mas, duas semanas atrás, recebi o contato e o CRAM, então, faz parte hoje do Estado. Contamos, então, hoje com 24, com o CRAM. Fomos cadastrados e a gente já respondeu um questionário. E é importante dizer que o Estado, ele é um Estado que tem 497 municípios, segundo uma consulta rápida que eu fiz ontem. E imagina que nós só temos 24 CRAs, 24 centros de referência dentro dos municípios, dentro de todo o Estado, né? Faz. O Uruguaiana, então, como disse a doutora, está bem adiantada nessa parte, mas existe a subnotificação e daí a importância de cada um sempre colocado, a gente aproveitar esses momentos como o aniversário da Lei Maria da Penha, né, que os 15 anos, é importante a gente aproveitar sempre para falar e colocar o que a gente tem de relevante dentro da política e dizer o que a gente tem para nossas mulheres. Muito obrigada. Esqueci de passar tudo.
Convido a senhora Janete também a sentar aqui conosco. O vereador Egídio tem questionamentos. Resuma então com a palavra.
Invertemos aqui, nosso presidente. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Hoje, o nosso público aqui, né, feminino, né, essas mulheres que estão à frente, né, desse trabalho que é tão importante, que é tão necessário, né, ao combate à violência contra a mulher. Eu gostaria, senhor presidente, citar os nomes, né, dessas mulheres que fazem parte do CRAM. Hoje nós temos também, né, Polícia Civil aqui, a doutora delegada Caroline Huber, né, a inspetora de polícia, né, é Tanise, né, Dalla Santos. A coordenadora do CRAM, né, que acabou de usar a tribuna, Janete Paré, a advogada Caroline Krieger, a psicóloga, né, Rochelle, e a assistente social Ana Caroline Cabreira. Então, eu quero fazer, né, eu acho que eu não esqueci de ninguém, eu quero fazer primeiramente os meus agradecimentos por estarem aqui, para nós termos, né, essa, é claro que em curto tempo, mas foram umas duas brilhantes, né, nos seus dados, na comunicação, da importância que é necessário passar esses dados, né, para essas mulheres, que muitas delas encontram-se em cárcere privados. Nós temos em Uruguaiana, né, a gente sabe que existe. A gente, muitas das vezes, recebe de vizinhas que estão sabendo, mas as pessoas sempre se omitem. Eu não quero me meter, eu não quero, né, correr o risco também. Então, esses dados que essas mulheres não buscam, né? Hoje, graças a Deus, doutora Caroline, nós temos o seu trabalho, o trabalho da Soraya Salomão, prefeito Rony Mello, Fernando Tarragô, todas essas pessoas, né, integradas, buscando, né, para que esses dados venham diminuir. E em Uruguaiana, a senhora foi muito feliz ao falar, doutora Caroline, que nós estamos no caminho certo, né? A gente está buscando as políticas públicas, né? É necessário, é importante que os meios de comunicação venham estar presentes também. E nossa contribuição como representante da comunidade, como legisladora, como, né, nós tivemos, doutora Caroline, o projeto Agosto Lilás, né, hoje sancionado, inclusive, no calendário do município, como referência ao combate à violência contra a mulher, conscientizando, informando e promovendo os direitos e mecanismos jurídicos para a sua proteção. Este ano também postulamos o projeto de lei 84, que institui a nível municipal
o programa Sinal Vermelho. Este programa tem como proposta oferecer às mulheres vítimas de violência doméstica um canal silencioso de denúncia. Destacamos também a criação do CRAM, em parceria com a delegada Caroline Huber, né? Marcante o dia que a senhora esteve, né, na nossa sala, éramos presidente dessa casa, em 2019, e me senti muito honrada com a sua visita, em acreditar em nós, acreditar que juntos poderíamos, né, ter o CRAM em Uruguaiana. Como a Janete Paré falava na sua fala, nós temos 497 municípios, sendo que só 24, né, nós temos o CRAM. E Uruguaiana foi contemplada. E contemplada com os esforços conjuntos do município, Polícia Civil, né, essas mulheres que estão aqui, que se somam. Então, isso é importante, isso é necessário, que venhamos nos somar, né, nos unir em combate à violência contra a mulher. Hoje temos a honra, né, de oferecer essa tribuna para essas duas mulheres representadas aqui pelo CRAM, representadas pela Polícia Civil, e agradecer pelos relevantes trabalhos que vocês têm realizado em nosso município. Sabemos que os índices ainda são altos no nosso estado e Brasil afora. A pandemia contribuiu muito pelo isolamento social, né? As pessoas ficaram mais juntas, e ali os finais de semana também, né? Que as violências acontecem mais os finais de semana, devido até ao alcoolismo, ao uso de tóxicos. E, então, isso tudo prolifera para contribuir, né, com a violência contra a vítima. Tivemos também esta senhora que teve o seu parceiro ali lhe dando marteladas. Estamos pela Igreja Universal dando atendimento a esta senhora. Ela está sendo acompanhada. São dois casos, mas um dos casos está lá conosco, né? Então, a importância de termos, né, esses trabalhos, o CRAM, né? E futuramente aí, doutora Caroline, nós temos a casa de abrigo, né? Já temos o terreno, já temos proposta de emendas parlamentares, e essas somas de trabalhos, de esforços que vamos combater a pandemia. Nosso muito obrigada a todas vocês, e a palavra hoje é gratidão. Que Deus continue abençoando e iluminando o trabalho de vocês no nosso município. Desculpa a voz, porque eu estou um pouquinho ruim da garganta hoje.
Obrigado, vereadora Zuma. Próximo inscrito, vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras vereadoras, quero saudar as policiais que aqui estão, as integrantes do CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, a sua coordenadora, a senhora Janete Paré, e também destacar a presença da delegada Caroline Huber, integrada ao Augusto Lilás, e a Câmara Municipal de Uruguaiana está fazendo, eu acho que com muita propriedade, a promoção das pessoas que fazem parte desse contexto, né, de combater a violência contra a mulher. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do CRAM, né, através da senhora Janete Paré. Tem as integrantes, temos uma assistente social, temos uma psicóloga, né, que fazem parte desse trabalho, que é muito interessante. E já havia proposto até a vinda aqui nesta casa do CRAM, mas a vereadora Zuma, né, antecipou-se e concordei, então, em retirar o meu requerimento, porque já haveria esta apresentação do trabalho de vocês aqui no Poder Legislativo. Mas tem um requerimento solicitado para que aqui venha a delegada Caroline A Patrulha Maria da Penha também, da Brigada Militar, que é um trabalho extraordinário, que fecha muito com esses méritos, com esses resultados que as senhoras, que esse grupo de mulheres está realizando. O seu trabalho, delegada Caroline, é fundamental e importante, porque não só dedica-se a conscientizar, a atender, a conscientizar, a educar as pessoas a comportarem-se como seres humanos, racionais, mas também apresenta dados estatísticos e um mérito que vai ficar na história é o de termos convivido com 1 ano e 3 meses sem feminicídios. Isso é um trabalho resultado da sua dedicação, da sua persistência, da sua competência como delegada de polícia, que atende a Dian, que é a delegada de apoio à mulher. E estava pensando cá com meus botões, os policiais têm cargos temporários, né, delegada? Eles têm cargos itinerantes, os delegados nunca ficam um tempo, não tem tempo determinado, eu não saberia aí como funciona essa parte, quais são os critérios aí. Espero que a Secretaria Municipal, Estadual da Segurança Pública e a Delegacia Regional de Polícia, enfim, esqueça de transferi-la para a nossa alegria. Não querendo dizer que as delegadas que já ocuparam esses cargos, eu diria a delegada Alessandra, a delegada Michele, Wolters, enfim, não tiveram competência para isso. Mas é importante e hoje destacado o seu trabalho. Então, cumprimento ao CRAM, que aqui está, e vou ter o prazer de conversar com as integrantes da Patrulha Maria da Penha, que estarão aqui para o mês de setembro, para que possamos saber um pouco mais a respeito desse trabalho e fomentar, incrementar e incentivar e dar todo o nosso apoio. Então, parabéns à vereadora Zumo pela escolha das convidadas desta manhã, e que isso se multiplique, né? E isso é nossa responsabilidade, é a função do Poder Legislativo promover, divulgar, incentivar essas causas tão importantes. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Próximo inscrito, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras e vereadores desta casa. Pessoal que nos acompanha aqui hoje, tanto presencialmente quanto pela live. Delegada Caroline, Janete. Na verdade, eu gostaria de, né, primeiramente, parabenizando a vereadora Zuma pelo requerimento, muito relevante esse requerimento, colocar aqui, relembrar as ações que essa casa, inclusive esse ano, já proporcionou, né, em termos de prevenção e combate à violência contra a mulher, a partir de um projeto de lei do próprio José Clemente, né, Manuela? Foi feito da bancada do PDT um projeto de lei instituindo a Semana da Maria da Penha no município. Eu e o nosso gabinete, o meu gabinete, há umas 2 semanas atrás, nós encaminhamos uma indicação ao município buscando que se torne obrigatório, né, o ensino, a inclusão no currículo escolar da temática, que se difunda as noções básicas da Lei Maria da Penha no dia a dia escolar. Claro que aí, a partir do desenvolvimento pedagógico de cada ano escolar, de cada série, né, para que a gente consiga fazer basicamente com que as crianças também multipliquem essa informação dentro das suas famílias, e que também sirvam de uma maneira como sentinela, né, de casos que possam vir a acontecer dentro do ambiente familiar delas, de violência doméstica, de violência contra a mulher. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer um questionamento para vocês duas, assim, né, que são especialistas, que estão ali na linha de frente do combate à violência contra a mulher. O que a gente já faz hoje e pode fazer melhor nesse sentido de disseminar a informação e da importância das crianças e dos jovens, eles multiplicando essa informação e também se formando cidadãos que não venham a cometer esses erros quando chegarem à idade adulta? Então era esse um questionamento que eu gostaria de fazer a vocês duas, agradecendo mais uma vez a presença de todos.
Pois bem, vereador Celso, essa iniciativa do senhor é uma delas, não é? Parabenizo. Eu acho que isso é muito importante, esse trabalho, né, junto às crianças, desde o início, claro que de acordo com a sua faixa etária. Antes da pandemia, a própria Dean e a Tenise era uma das minhas parceiras, né, nas palestras que nós dávamos nas escolas, enfim, e é de suma importância esse trabalho. A gente pretende retomar, tão logo haja, né, condições assim, da retomada em razão da pandemia, mas é de suma importância esse trabalho nas escolas, o trabalho dos professores em conversar com as crianças e os adolescentes, para que não se reproduza isso num futuro e que eles possam, né, como o senhor disse, dentro dos seus lares, serem agentes de transformação e, de uma certa forma, até de fiscalização, né, dos relacionamentos dos seus familiares e seus pais. Além disso, o que nós estamos fazendo aqui também é uma forma de divulgação, né? Esse trabalho da Câmara, a gente nota a importância do tema que está sendo dada por toda a Casa, por todo o Poder Legislativo. É o que a gente quer, disseminar isso, né? Disseminar a informação, falar das possibilidades que existem. E em relação a essa parte das crianças, que foi o seu questionamento, eu acho muito importante fazermos ações voltadas, não só dos professores nas escolas, mas a gente também, né, e aqui eu me coloco à disposição, a Polícia Civil, a Delegacia da Mulher, tão logo a gente possa realizar o trabalho presencial nas escolas, eu acho que que se previne muito, é um trabalho de prevenção realmente incrível e que ajuda muito no combate à violência contra a mulher.
Vereadora Manuela Couto.
Bom dia, presidente, vereadora, vereadores, público que nos assiste. Vou falar também de mais um projeto, além desse do vereador Celso e do vereador Clemente. Foi aprovado nessa casa um projeto de lei de minha autoria, em maio, que a gente está esperando ainda que o prefeito Rony Melo sancione, e que possa valer no município de Uruguaiana, que é a Patrulha Municipal Maria da Penha, que vem agregar, e que a gente já tem a Patrulha da Brigada, né, que é estadual, e aí a gente aprovou aqui na casa a Patrulha Municipal. Estamos esperando que a lei seja sancionada. Obrigada.
Feito, então, os registros dos vereadores. Em nome da Câmara de Vereadores, a gente agradece a presença de vocês, e parabeniza mais uma vez o trabalho em conjunto. A palavra que a doutora Caroline manifestou, acho que expressa bem, é a rede. Né? É uma rede que ela precisa estar em sintonia para que consiga atingir seus objetivos. Na fala da doutora Caroline também, eu observei um grande número de casos sem registros. Né? O número de feminicídios com medida protetiva é bem menor. Né? E isso aí nos questiona, nos mostra, nos elucida a importância das mulheres de fazerem os registros. Né? Eu acho que esse é o dado em destaque. Exatamente. Ainda na sua fala, do grande número de casos que ainda não são registrados e que após esse registro diminui o índice de feminicídio com a medida protetiva. Eu acho que esse é o caminho e essa importância da gente utilizar esses espaços também, assim como o vereador Celso, a vereadora Zuma colocaram, a gente levar também mais informação para as pessoas, para as mulheres. Muito obrigado, a gente interrompe a reunião para fazer um registro e convidamos também todo o pessoal do CRAN e da Polícia Civil que possa estar conosco.